Conversas com alma. Um olhar que atravessa a alma dos nossos convidados. Um olhar sobre os seus sonhos, motivações e as suas escolhas. A sua obra, o seu legado que nos deixam e os caminhos que trilharam. Conversas com alma. Um programa de Luís Filipe Silva, aqui na RLX Rádio Lisboa.
Ora, vivam, muito bom dia, sejam bem-vindos a mais uma edição destas Conversas com Alma. Em Louros há uma coletividade centenária que ao longo da sua existência tem sido sempre uma porta aberta para a cultura. Falamos naturalmente da Sociedade Filarmónica União Pinheirense, é uma associação com estatuto de utilidade pública e uma marca importante e fundamental na cultura saloia. Ora, para um olhar atento sobre esta história passada, o presente e também, porque não, os sonhos do futuros desta Sociedade Filarmónica União Pinheirense, que naturalmente se haverão de concretizar, convidamos Fernando Lopes, o presidente da direção do clube. Antes de mais, meu obrigado pela disponibilidade para podermos ter esta conversa. Fernando Lopes. Sociedade Filarmónica União Pinheirense, e vamos começar pelo princípio, pela história, é uma associação centenária. A data da sua fundação foi durante muito tempo apontada para julho de 1923, foi a data em que os estatutos foram reconhecidos pelo Governo Civil de Lisboa, mas ao longo dos anos e mais recentemente, aponta-se para março de 1909 como a verdadeira data da sua fundação. Isto ganha mais força, ou esta opção, esta nota ganha mais força, porque recentemente até, creio que técnicos da Câmara Municipal de Louros acabaram por descobrir registros alusivos a esta sociedade e que referiam a data de 1911, o que confirma que, de facto, a data correta poderá ser esta de 1909.
Exatamente. Antes de mais, boa tarde a todos e muito obrigado, de facto, por esta possibilidade de falarmos para um público mais vasto sobre a Sociedade Filarmónica União Pinheirense. Efetivamente é assim, quer dizer, durante muitos anos pensou-se que a fundação era 1923. Eu estou na direção desde 1999, mas antes estive noutras direções, embora não durante talvez 2 ou 4 anos, já não posso precisar bem, e sempre se falou na data de 1923. Embora a tradição oral, digamos, nos sócios mais antigos, falava sempre numa data anterior a essa, 1909, 1910, enfim, falava-se nos fundadores anteriores a 1923, e isso foi sempre uma grande dúvida. Quando eu entrei na sociedade em 1999, no início da direção, nessa direção, digamos que um dos pontos foi de facto descobrir ao certo quando é que a sociedade tinha sido fundada. Não conseguimos, em termos documentais, logo de início não conseguimos descobrir, e em determinada altura, talvez 3 ou 4 anos depois de eu ter entrado, descobrimos numa, digamos, a forrar um quadro que nós tínhamos, um quadro com a imagem da Sociedade Filarmónica de 1927, a carvão, do autor desconhecido, mas encontramos por trás um papel que estava a forrar o quadro, que despertou-nos alguma atenção. E quando nós, na tentativa, digamos, ou na tentativa, não, na ideia de restaurar o quadro, tirámos o papel de trás e descobrimos que este papel era um diploma de agradecimento de uma sociedade de beneficência do Campo Grande, de um concerto que a banda da sociedade fez a essa instituição, datado de 1911. Ora, aqui tínhamos já uma prova que, de facto, 1923 não podia ser. Ou seja, a sociedade em 1911 já existia. Partimos do princípio também que uma banda de música não se forma, e naquele tempo era mais difícil, não se forma em meio de meses. Portanto, se este concerto tinha sido em 1911, logicamente, pela banda de música, logicamente a banda seria anterior, e aí seria da data da fundação, que não, também não era 1911. Bom, Entretanto, com o decorrer dos anos, mantivemos sempre esta ideia e sempre a convicção de que não era esta data, 1923, e já agora, para referir que 1923 foi de facto uma assembleia, eu penso que o reconhecimento pelos, agora não, que é uma falha talvez, mas o reconhecimento dos estatutos pelo governo civil é de 1925, referiu 1925, não foi?
Não, referi 23, mas 23 à altura de eventualmente elaboração dos estatutos, que são depois reconhecidos em 25.
Sim, os estatutos foram elaborados, os estatutos foram apresentados e aprovados numa assembleia já em 1923, de facto. Mas demorou 2 anos ainda a serem enviados para o Governo Civil e o seu reconhecimento, que foi de facto nessa altura. Mas entretanto, durante estes anos, digamos, que eu entrei para a direção, alimentava-se essa ideia que não podia ser essa data. E entretanto, num processo que nós começámos com a colaboração da Câmara Municipal de Loures, no sentido de montarmos o núcleo museológico na sociedade, pedimos que fizessem de facto uma busca aos arquivos da Câmara, tudo como fosse referências relativas à Sociedade Filarmónica União Pinheirense. E entretanto, também descobrimos que numa publicação 1980 e qualquer coisa da Câmara Municipal de Loures, relativamente à implantação da República, em que fazia várias referências aos militantes na implantação da República, descobrimos uma passagem de Francisco Salles Ribeiro, um dos fundadores, Francisco Salles Ribeiro, que era um natural aqui de Pinheiros, era comerciante de Pinheiros, era também um importante militante da causa republicana, isto no início do século passado, claro, e descobrimos que ele, escrito, ou seja, estava transcrito nessa publicação da Câmara de Loures, estava transcrito em que ele dizia que em 1909 fundei a Sociedade Filarmónica, uma Sociedade Filarmónica em Pinheiro de Loures, isto em março. Em abril comprámos os dois instrumentos e em junho contratámos o maestro e começou-se os ensaios. Tivemos a confirmação, de facto, esta transcrição para este livro da Câmara de Loures, esta publicação. Esta transcrição faz parte de um livro, de um caderno de apontamentos, digamos que assim, um diário, do Francisco Salles Ribeiro. Portanto, isto está escrito de facto. Aí tínhamos a prova mais do que evidente que, de facto, a fundação foi em 1909. E tudo se justifica porque, sendo Francisco Salles Ribeiro um militante republicano de Loures, da causa republicana, aqui de Pinheiro de Loures, e até nos leva a crer que a Sociedade Filarmónica União Pinheirense até foi fundada com os ideais republicanos, como naturalmente centro de alfabetização, centro de convívio, de reunião das pessoas, de discussão naturalmente da própria causa republicana, uma vez que em 1909 ainda estávamos enfim, há algum tempo da implantação da República, e descobrimos que talvez a Sociedade Filarmónica União Pinheirense tinha sido fundada por esses motivos. Bom, depois de 1923, de facto, há esta Assembleia dos Estatutos são aprovados, em 1925 são reconhecidos. E estamos a falar dos estatutos que, embora tenha alguns artigos que hoje não podem ser considerados, como é evidente, como por exemplo diz que só é possível admitir sócios homens maiores de 21 anos, que era a maioridade na altura, tinha algumas questões que poderíamos dizer até que não eram constitucionais, mas por outro lado tinham também alguns aspectos já progressistas. Dizia, por exemplo, que o poder máximo da associação era dos sócios, as decisões eram emanadas em Assembleia Geral e que deviam, enfim, já falava de numa orgânica toda de funcionamento da Assembleia Geral, do Conselho Fiscal e inclusivamente da direção, nas tomadas de decisões, da própria dissolução da associação, que hoje são temas e artigos perfeitamente enquadrados dentro do Código Civil, eram perfeitamente atuais e hoje continuam atuais.
E deixa poucas dúvidas em relação ao espírito republicano presente na Constituição da sociedade. Até porque Pinheiro de Loures era, à época, uma zona profundamente rural.
Sim, sim.
É a necessidade de tornar a cultura acessível a todos também uma das razões para a criação desta sociedade, da Sociedade Filarmónica União Pinheirense, ou seja, num mundo profundamente rural. Para além de tudo isso, quanto referiu há pouco, Tornar a cultura acessível era também uma preocupação?
Sim, eu penso que sim. E isso está patente, inclusive, logo na constituição da Banda Filarmónica, que durou, de facto, muitos anos. Aliás, o último registro que temos da Banda Filarmónica de um concerto é de 1955. Mas foi, de facto, uma casa em que a música teve sempre uma presença muito grande através dos seus concertos, através de nomes sonantes, tal como, por exemplo, Marcos Romão, que passou por esta casa e que colaborou até em algumas partituras, das quais nós temos aí, originais inclusivamente, e outros nomes grandes também da cultura. E um facto curioso é que nós estamos a falar de Pinheiro de Loures, a Lisboa, nessa altura, as distâncias eram muito maiores do que eram hoje. E a dinâmica que existiu aqui na sociedade, eu penso que na altura, no início do século passado, seria a única banda de música, incluindo Loures, que existia aqui. Uhum. Começou depois a surgir uma banda também em Loures, ligada na altura aos Bombeiros, penso que não se chamava Bombeiros, mas digamos, a maior e a banda e a mais importante, de facto, estava aqui em Pinheiro de Loures. E isso depois traduz-se também num tipo de espetáculo que começou, que a sociedade tinha de oferta à população, que só era comum nas grandes cidades, que eram as operetas. E estamos a falar de operetas feitas ou escritas por autores da terra, por salões da terra, interpretadas ou cantadas por salões da terra e com músicos dos salões da terra. E ainda hoje temos aí alguns registros das operetas que se passavam aqui nesta casa. Em 1927 é construído o edifício, que hoje não existe, embora já tinha sofreu muitas alterações, com fosse música, inclusive tinha um palco e um fosse música, e fala-se, há registros, enfim, mais da tradição oral, em que as pessoas, ao fim de semana, ocorriam, de Pinheiro de Loures, e não só, ocorriam maciçamente à sociedade para viver os artistas da sua terra, as operetas. É curioso, por exemplo, a sociedade da altura nem tinha cadeiras para as pessoas sentarem e até traziam os seus utensílios do dia a dia, tais como, por exemplo, os cestos de cartar as hortaliças ou até mesmo o estrume. Há sócios antigos que referiam, infelizmente sócios já não estão entre nós, mas eu ouvi esses testemunhos, traziam os cestos para assistir às operetas, cestos tinham durante o dia andado a cartar estrume e aquilo às vezes até era um bocado complicado, o cheiro que existia ali, enfim.
Mas, Fernando, não era só operetas que vinham assistir aqui à sociedade, até porque consta-se que antes estreia de um filme conhecidíssimo, sim, sim, um filme português, estou a falar da Aldeia da Roupa Branca de Xianca Garcia, antes estreia foi aqui.
Sim, antes estreia foi aqui, já foi no meio do século passado, antes estreia foi em 31 de dezembro, curiosamente, mesmo no final do ano de 1939, e há uma história, contam à volta disto, que eu não sei se é verdade nem se não. Bom, partindo do princípio que este filme foi filmado aqui nesta zona e foi, alguns dos figurantes eram aqui desta zona, a própria Beatriz Costa, enfim, aqui um pouco mais acima da Charneca, mas há aqui uma história que até conta o de facto que antes teria estava programada para ser em Loures, pronto, não sei bem em que sítio, e no dia em que estava marcado veio projecionista com a máquina e com o filme para projetar, está, quando começa a montar as coisas, as pessoas apercebem-se que iria ter entradas pagas. Pronto. E depois há quase como que um levantamento das pessoas, dos figurantes, disse: não, então, mas nós entramos no filme e temos que pagar. E acho que aquele pagamento tinha a ver com o aluguer da sala, ou qualquer coisa assim. Então as pessoas maciçamente agarraram: não, então temos a sala no Pinheiro de Loures, é para o Pinheiro de Loures que vamos. Mas isto é tradição oral, eu não sei se isto é verdade, nem se não, é um episódio engraçado. Mas sim, acabou por ser aqui a estreia, com a presença do Xenca Garcia, da Beatriz Costa e outros personagens, outros intérpretes, digamos, outros atores do filme. Foi algo, de facto, bastante, penso eu que na altura, e se penso para voltar atrás, seria curioso ver, e tinha sido uma satisfação enorme para esta população que viu os seus costumes retratados neste filme.
Na película.
E que ainda hoje retrata o que foi a história, de facto, da cultura saloia, que hoje já, infelizmente, tende a desaparecer.
Muito bem, Fernando Lopes, vamos continuar a revisitar o passado, a revisitar a história da Sociedade Filarmónica União Pinheirense, ora, do teatro e dos eventos musicais e culturais que marcaram a sua atividade até, digamos, à década de 60, passou-se depois para uma coisa mais simples, mas não menos gostosa. Passou-se para os bailes, havia bailes todos os fins de semana, era uma forma de convívio entre as pessoas aqui da zona, mas com o declínio dos bailes, com o declínio desta forma de convívio, a Sociedade Filarmónica União Pinheirense começou a definhar e chegou mesmo a estar encerrada durante 3 anos.
Sim, sim, isso já foi muito recentemente, mas mesmo assim, a seguir a, digamos, a década de 50, 60 do século passado, com o acabar da banda filarmónica, acabou por dar origem a uma série de grupos musicais, e aí sim começam os bailaricos. Os grupos musicais que na altura, que neste meio era frequente dizer, não se chamava a banda, não se chamava o conjunto, chamava-se o jazz. E eram pequenos grupos, daí surgiu um que era os renovadores, por exemplo, surgiram pequenos grupos de 5, 6 músicos que acabavam por aí sim iniciar os bailaricos aqui na sociedade. Em paralelo a isso, também digamos que as operetas acabaram, mas continuam sempre a atividade teatral com espetáculos. E era curioso, hoje nós falamos, por exemplo, no Café Teatro, que normalmente é teatro e depois tem a parte musical, mas já nessa altura estamos a falar, nos anos 60 do século passado, que as peças, havia normalmente uma peça de teatro e depois o jazz tocava a seguir e acabava por fazer bailarico a seguir, acabava por ser dois espetáculos no... os bailaricos acabam por ter a sua evolução, vêm os chamados já conjuntos, a sociedade apetrecha-se também com uma série de parafernália de luzes, enfim, e efeitos que estava muito em voga na altura, e esta casa acaba por ser uma casa apetecível para os bailaricos. Não parece, mas é verdade, há um registro num jornal local sobre o Carnaval, em que fala, por exemplo, de um baile que teve 900 pessoas dentro da sala. A nossa sala, de facto, é relativamente grande. Teve 900 pessoas. E era costume, os bailes, de facto, terem muita gente. Isto eram 2 bailes por mês, de 15 em 15 dias, ao sábado à noite, e os bailes, de facto, enchiam. Escolhia-se, normalmente, os melhores conjuntos para vir aqui. Ainda hoje encontro alguns músicos, hoje, já transformados em duos. Enfim, mas encontram em que eles dizem, ah, eu lembro-me de ter ido tocar. É pá, os bailes ali eram extraordinários. De facto, enfim,
Era um acontecimento
e era, digamos, muitos casamentos fizeram aqui à custa dos bailaricos, porque, digamos, as facilidades em Lisboa eram piores, o poder de compra era menor e era mais fácil de ir aqui ao bailarico. Quer dizer, não havia discotecas, não havia bares, ou havia só nos grandes centros populacionais e eram caras, era mais fácil as pessoas virem aqui aos bailaricos. Enfim, era aqui que iniciaram-se muitos namoros e que acabaram em casamento. Aliás, o meu caso, por exemplo.
Muito bem, Fernando Lopes. Chegamos assim a outubro de 1999, a altura em que o Fernando assume os destinos da Sociedade Filarmónica União Pinheirense,
Depois de um período complicado, porque a partir de determinada altura os bailaricos começaram a entrar em desuso. Estamos a falar, de facto, ali no início da década de 90. Os conjuntos eram caros, mas os bailaricos já não davam para pagar aos conjuntos, não davam para as despesas. Isto porquê? Porque houve mais poder de compra, os jovens deslocavam-se com mais facilidade, Lisboa tornou-se mais perto e os jovens começaram a procurar outras formas de divertimento, e aí os bailaricos, de facto, caíram em desuso e deixou-se fazer por completo os bailaricos. Em 1995 ou 96, isto entrou numa crise, de facto, de direção, acabou por fechar portas, ficou uma comissão administrativa, enfim, resumida nos poderes, é evidente, não havia atividade nenhuma aqui, e em 1999 um grupo de sócios entenderam, quando se colocava a questão, o que é que se faz deste património, esta comissão administrativa perguntava, o que é que vamos fazer deste património, o que é que vamos fazer destas instalações, houve um grupo de sócios, na altura, estamos a falar de jovens, na ordem dos 20 e tal anos, 30 anos, decidiram, não podemos, sócios, jovens, enfim, sócios na altura, não podemos deixar fechar esta casa. E convidaram-me, eu já tinha passado por cá para algumas direções, convidaram-me se de facto eu estaria disposto a encabeçar uma lista para vir para a sociedade. Digamos, foi discutido, arranjou-se um plano de ação em que passava por devolver à sociedade as artes do passado, uhum. as artes de palco do passado. Estamos a falar, no caso, da música, do teatro, da dança e do canto. E começámos um trabalho em 1999 com a direção, passados dois anos, aliás, começámos com a Escola de Música. Entretanto, a Escola de Música deu, que era esse um dos nossos objetivos, e foi aí, quando há pouco referiu, de facto, uma porta aberta para a cultura, foi o lema que nós iniciámos, uma porta aberta para a cultura. Iniciámos, então foi a Escola de Música, deu origem à orquestra, inicialmente a Orquestra Juvenil de SFUP, uma orquestra ligeira. Evoluiu-se depois, uns anos mais tarde, começámos novamente com o teatro, com o grupo de teatro. Depois, mais tarde, deu origem ao coro, e hoje mantemos essas atividades. Mais um grupo que, entretanto, está de estrear este ano, um grupo de música tradicional portuguesa. O próprio grupo de teatro também evoluiu. Neste momento, não, o grupo não é um grupo, são três grupos, na verdade. E outras atividades que, entretanto, iniciámos e outras temos para iniciar.
Ou seja, foi o renascimento desta sociedade, desta coletividade, que soube, assim, e a partir dessa altura, adaptar-se aos novos tempos.
Sim, sim, sim. Para dizer que, por exemplo, de vez em quando ainda fazemos um bailarico, sabemos que...
São saudades.
São saudades. Sabemos que não é para ganhar dinheiro, é mais para manter a presença e até... com alguma nostalgia, porque ficamos um encontro já aqui numa faixa mais velha, uhum. bem alguns jovens também, mas uma faixa mais velha, mas também digamos que a minha preocupação, ou a preocupação da direção, não é fazer um bailarico para ganhar dinheiro, uhum. é de facto para o convívio.
Para reviver,
e para reviver, enfim, para matar saudades.
Já aqui me disse que a sede da Sociedade Filarmónica União Pinheirense tem um salão grande, comportou, segundo referiu há pouco, em determinada altura, 900 pessoas, imagino que estivesse repleta. Foi inaugurada em 1927, também como já nos disse. Tem sido alvo de remodelações, de algumas transformações, e está sempre a ser melhorada com obras pontuais. Até recentemente foi criado um espaço de gravação.
Sim, sim.
É um espaço que responde às necessidades, ou que vai sendo adaptado consoante elas surgem.
Não, digamos que isto, elas de facto, elas vão, essas oportunidades vão surgindo, mas nós também fazemos para que elas surjam. Não? Uhum. Nós, por exemplo, no seio da orquestra e inclusive na Escola de Música, achamos que é importante para os jovens terem uma forma que possam demonstrar ao fim e ao cabo aquilo que aprendem aqui. O estúdio de gravação surge dessa necessidade, uhum. precisamente, que eles possam, por um lado, passar pela experiência do que é gravar. Ou já não é um CD, já não é um disco, não é nada, mas que possa gravar um suporte em áudio, que possa passar nos YouTubes, no Spotify, enfim, etc. É também, portanto, digamos que esse é um dos objetivos. Outros objetivos passam por uma série de ideias que temos em desenvolvimento, que é de facto ter este estúdio disponível para quem quiser vir gravar, do ponto de vista amador, como inclusive temos condições para gravar até a nível profissional. Enfim, e outras ideias vão surgindo à volta deste estúdio. Por exemplo, neste momento estamos a colaborar com um grupo de teatro que não é o nosso, é evidente, mas que tem necessidade de gravar alguns textos em off para a sua peça, e será aqui que eles vêm
fazer essa gravação. Muito bem. Nas suas atividades, constam, nas suas atividades, as atividades naturalmente da Sociedade Filarmónica União Pinheirense, constam teatro, ginástica, música, karaté. No teatro tem três grupos. Um deles é destinado a crianças, são os mais pequeninos. O outro é, digamos, teenagers, que é um termo inglês que identifica aqueles jovens entre os 13 e os 19 anos, sensivelmente. E depois o outro grupo de teatro
adulto.
Há aqui uma preocupação de acompanhar o crescimento contínuo, o crescimento em palco contínuo, destes atores, que começam pequeninos e vão andando sempre juntos.
Exatamente. Nós é evidente que primeiro começámos pelos adultos. Enfim, e há aqui uma... Este termo dos teens ou dos teenagers e dos kids, que é o teatro trap kids, uhum. Ou seja, o grupo de teatro chama-se teatro trap, que ao fim e ao cabo é uma junção do teatro com a União Pinheirense, teatro União Pinheirense. Mas nós temos, como também as nossas atividades são sempre compostas por muitos jovens, e nós damos sempre a oportunidade aos jovens de que eles próprios escolham a sua identidade. Foi o caso da orquestra, e já vamos ao teatro, isso é só para explicar um bocado porque é que surge este nome. O caso da orquestra, que era a Orquestra Juvenil SFUP, mas que, a determinada altura, os jovens quiseram criar como que se fosse uma marca. E aí surgiu a Orquestra Trap, também o P. O teatro surge também como Teatro Trap, com o P também. Surge o teatro dos adultos, mas, entretanto, nós achámos que havia espaço e que tínhamos pessoas interessadas nisso para trabalhar com crianças, porque havia muitas solicitações da população a perguntar: vocês têm teatro para crianças? Não temos. Ah, mas pronto. Ou seja, começámos a ver que havia interesse, então vamos criar o teatro infantil, e começámos, depois do teatro de adultos, começámos com o teatro infantil, que arranjou também a sua identificação de Teatro Trap Kids. Enfim, nesta faixa entre os 6 ali os 12 anos. Mais tarde começámos a ver que os jovens começaram a crescer e havia ali, enfim, não tinham talvez a maturidade suficiente para entrar nos adultos. E quando digo maturidade suficiente, estamos a falar tempos de ensaio, à noite, enfim, estamos a falar em jovens que é um pouco complicado sair à noite, os jovens com 12, 13 anos é complicado. Então surgiu o teatro teens, os teenagers, já naquela faixa dos 12, 13 anos até aos 15, 16, 17, enfim. E agora, por exemplo, já temos jovens que estão a sair dos teatro teen para passar para os cotas, digamos, para o teatro dos adultos. Digamos que estes três grupos de teatro surgem também por solicitação dos nossos frequentadores que acharam. E agora, no teatro, temos um pequeno grupo que neste momento está no exterior, enfim, ainda por causa da pandemia, mas tem teatro para crianças dos 6 meses aos 3 anos de idade, que é evidente, não são as crianças que vão representar, mas é um teatro, o que nós chamamos de teatro para bebés, que é uma lacuna, enfim, no nosso panorama cultural. Há poucos grupos que se dedicam a esta área, e nós temos uma peça montada neste momento, que vai estrear muito brevemente, de teatro para crianças dos 6 aos 3 anos. Mas isso surge tudo por solicitação da população. E nós, quando nos surge de facto essa solicitação, e como a direção não pode também albergar tudo, o que é que nós normalmente dizemos? Bom, se houver gente interessada para agarrar nesta atividade, força, nós estamos cá para organizar, para apoiar, mas partimos do princípio sempre, qualquer atividade nossa que se inicie, até porque faz parte do nosso regulamento geral interno, qualquer atividade que se inicie tem que ter, chamamos assim, um secretariado. É uma forma de gestão que nós temos. E, digamos, esse secretariado, que funciona de forma, enfim, semi-autónoma, é responsável pela dinâmica de qualquer grupo. E isto permite-nos também libertar espaço à direção e que as coisas funcionem, enfim, com alguma organização. E para dizer, por exemplo, o teatro trap, de uma forma geral, na constituição dos seus três grupos, neste momento tem mais de 50 elementos. Estamos a falar de cerca de 25 jovens nos kids, mais 15 nos teenagers e mais 16 nos adultos. Contanto com o pessoal técnico, evidentemente.
E os mais pequeninos, como é que eles chegam? Como é que interagem?
É giro, porque normalmente os pais sabem, mandam um e-mail a perguntar se pode. Tenho um filho com 6, 7 anos, gostava de fazer teatro, experimentar, será que pode entrar? E, em princípio, todos vêm e todos acabam por participar. Mas temos depois casos muito curiosos de jovens que é próprio da idade deles, extremamente inibidos, enfim. E nós aqui tentamos criar um ambiente de inter-relação em que os jovens se sintam perfeitamente enquadrados. Eu, por exemplo, nunca mais esquecer esta imagem. Nós tínhamos uma jovem, que era a primeira vez que foi nos kids, que foi representar, e no dia da estreia andávamos à procura desta jovem. Ela estava escondida atrás do pano a comer o cabelo, literalmente a comer o cabelo com os nervos. Pronto. E conseguimos, enfim, porque ela tinha medo de enfrentar o público. E hoje é uma das nossas melhores atrizes no Teatro Up Kids. Enfim, quase já na idade para passar aos teenagers. Portanto, mas digamos, as pessoas vêm, sabem da nossa atividade, vêm, pedem informação, nós dizemos sempre, não, venha, sem compromisso, vai experimentar. Se gostou, ficou. Se não gostou, continuamos amigos, como sempre. Mas isso acontece em todas as atividades. No teatro, na música, no karatê, no hip-hop, também temos, acontece em todas as atividades.
Muito bem, Fernando Lopes, bem agradável a conversa, vou-lhe propor aqui uma ligeira pausa. Vamos ouvir um momento de teatro do Teatro Up, da Sociedade Filarmónica União Pinheirense.
Ok. É preciso criar uma comissão. Querem todos pertencer à comissão?
Sim, sim, claro!
E destas coisas é preciso eleger um presidente da comissão.
Presidente? Presidenta sou eu. E tu, a minha Maria? Deixa-te ser com os homens das outras.
Sim, com a Dia, ter-se com um homem comprometido. Sou comprometido, não sou.
Sim, e és. Olha, e para comprovar isso, vou pedir a bênção ao Santo Aleixo.
Eu vou contigo.
Não, isto é um momento muito pessoal. Sentas.
Ai, vai, foi só por conta dele.
Ernesto, sabes mais? Eu estou farta disto. Farta! O que eu vou fazer é uma caminhada com o teu galo.
Aquele galo é um campeão! Aquilo gala tudo que é galinha!
Para ser campeão tinha que ter concorrência lá em casa! Lá em casa tirando o galo?
Só promessa!
Promessa! Mas se eu não ando satisfeita, as tuas galinhas também não vão andar! Adeus!
Estás a brincar aqui! Tu nem pensas nisso! António! Tu não mates o galo!
Depois deste momento de teatro, do Teatro Up, marca Up, é marca da Sociedade Filarmónica União Pinheirense, Fernando Lopes, não sendo a sociedade, a coletividade, uma verdadeira escola de teatro, aqui ensina-se naturalmente a arte teatral. Transmitem um conhecimento de uma forma prática?
Sim, essencialmente é uma forma prática. Também, enfim, ensinamos alguma teoria, mas se virmos que as pessoas e os jovens, de uma forma geral, estão predisponíveis para ensinarmos alguma teoria, quando falo em teoria, falo, por exemplo, inclusive da história do teatro, falo algumas questões técnicas do teatro, há uma terminologia ligada ao teatro, porque as pessoas saibam o que é o contra-regra, o que é a esquerda baixa, o que é a teia, enfim, coisas tão genéricas como estas. Temos também essa preocupação e às vezes até mesmo durante as sessões práticas vamos ensinando. Porque, enfim, digamos 90% das pessoas que nos surgem é essencialmente, enfim, os jovens, é todos para representar. Mas nos adultos, 90% das pessoas que nos surgem é para representar. Depois surgem alguns que têm interesse na música e outros na parte técnica também. E aí temos alguma preocupação, de facto, de transmitir alguns conhecimentos também teóricos. Mesmo na parte técnica, relativamente à sonoplastia e à luminotécnica, se tivermos pessoas interessadas nessa área, não temos qualquer dúvida em contratar, inclusivamente, alguém, algum técnico nessa área, que possa vir aqui, enfim, num workshop, e já aconteceu, possa explicar essa teoria e técnica também, das partes, enfim, mais, que não é propriamente só representar, porque o teatro não é feito só de representação, não é? Mas a nossa preocupação principal é, de facto, a parte prática, mas que se transmite alguns conhecimentos. Quando digo que se transmite conhecimentos, estamos a falar, por exemplo, na questão da dicção, da respiração, algo de que nós privilegiamos muito no teatro, que é a improvisação, exercícios de improvisação, no aquecimento, porque o ensaio, por exemplo, depois conseguindo a própria representação, mas se o ensaio, se não tiver um período de aquecimento, contribui para a própria desinibição, se não tiver esse período, o ensaio não corre tão bem, como é natural. E isso é uma experiência que nós já verificámos. Portanto, temos sempre a preocupação, até mesmo durante a parte prática, de ir transmitindo alguns conhecimentos.
Muito bem, até porque a arte de representação, presumo eu, é um estado de espírito que tem de ser preparado.
Exatamente. Se bem que, como dizem alguns teatrólogos, o representar, o talento, está inato já na pessoa. As pessoas todas têm talento para representar, porque nós, no dia-a-dia, passamos a vida a fazer teatro. Numa repartição de finanças, no banco, enfim, no próprio supermercado, muitas vezes temos que representar e às vezes fazemos um papel que não é bem o nosso. Portanto, o talento está na pessoa. Há é que despertá-lo e despertá-lo às vezes chamando a atenção por aspectos que estão escondidos nas próprias pessoas. Era aquilo que eu falava ainda há pouco na miúda que estava atrás do pano a comer o cabelo e hoje é uma das nossas melhores atrizes, mas na altura estava com medo enorme. E nós temos algum orgulho nisso, até nessa transmissão de conhecimentos que nós passamos, porque fomos convidados para uma escola secundária de Louros para estabelecer um protocolo, que iremos assinar dentro de uma semana, de receber estagiários precisamente do curso profissional de interpretação, de artes e espetáculo. E vamos receber 4 estagiários nessa área para também, enfim, com algum orgulho, posso dizer, aprenderem alguma coisa connosco.
Muito bem, Fernando Lopes, deixamos o teatro, vamos agora para outra área, a área musical. Ora bom, nesta área a base do trabalho assenta, segundo creio, precisamente neste espaço onde estamos e onde funciona a Escola de Música. Uma escola de música que recebe crianças a partir dos 6 anos.
Exato.
Acaba por ser esta Escola de Música, este espaço, o grande viveiro da orquestra.
Sim, sim. Embora atualmente talvez não esteja a cumprir os seus objetivos em pleno, e é algo que neste momento estamos a tentar inverter. Quando disse que nós recebemos jovens a partir dos 6 anos, às vezes não é bem assim. Eu tenho algumas mães que nos ligam, o meu filho está a ir para a escola de música, que idade tem? 5 anos. Pois, se calhar é muito novo. Mas apareça, vá falar com os nossos professores, porque embora a música sendo matemática, é uma aprendizagem que não tem propriamente a ver com a aprendizagem natural numa escola. Enfim, e temos aqui, eu penso que atualmente temos aqui crianças com 5 anos que estão a aprender música ainda antes de aprender a escrever e a ler. Portanto, depende dos jovens. E aí é um trabalho dos nossos professores de ver se de facto essa criança tem já algum interesse e consegue de facto desenvolver essa aprendizagem.
Isto acaba depois por lhes facilitar a tarefa a nível escolar.
Sim, porque como eu tinha dito, a música é matemática, é um jogo de lógica que lhes vai ajudar muito no futuro. E como eu digo várias vezes, não há nenhuma criança que não tenha jeito para a música. Temos é crianças que, por vezes, podem demorar um bocadinho mais a aprender, outras, enfim, porque querem mais brincar.
Não somos todos iguais?
Não, e querem brincar. E nós entendemos que os jovens, quando vêm para aqui, e nós temos um sistema de ensino que não é o que era visto aqui há uns anos atrás, e que algumas bandas ainda aplicam, que é vão e sentam-se, estudam uma lição de solfejo, agora vais para casa, estudas o seguinte e vens e vês ler. Não. Nós temos aqui nós chamamos do ateliê Aprender Brincando, e os jovens, as crianças vêm para aqui precisamente num intuito de brincar. Vêm cantar, vêm aprender a fazer instrumentos, vêm aprender a tocar alguns instrumentos muito rudimentares e, no meio disto tudo, aprendem o que é clave de sol, o que é uma semicolcheia, cheia, como é uma mínima, semínima, enfim, vão aprendendo isso no meio dessa brincadeira. Por isso é que as aulas de música aqui não é virem aprender uma lição de solfejo e em 5, 10 minutos leste bem, agora vais-te embora, vais aprender a seguir. Não, eu estou aqui durante uma hora, temos 2 turmas, uma mais iniciada e outra mais avançada, temos 2 turmas em que vêm, durante uma hora estão aqui a brincar, mas acima de tudo também a aprender. E agora vamos iniciar com uma terceira turma, que são aqueles de facto jovens mais avançados, que vão constituir uma pequena banda para começarem a aprender o que é o trabalho em grupo e o depender uns dos outros. Mas sim, isto é a incubadora da orquestra. Foi e continua a ser. Só que nós estamos a atravessar aqui, eu não diria que é um problema, mas é algo que nós temos que trabalhar de outra forma. Nós, de cerca de 30 e tal jovens que estamos aqui na Escola de Música, a maioria é guitarra e piano. E depois temos um número muito residual em percussão. E o nosso interesse também é ter jovens em instrumentos de sopro. Mas qualquer jovem, quando quer aprender logo piano ou guitarra, e nós estamos a tentar inverter essa situação no sentido de criar programas apelativos, acima de tudo de informação aos jovens, do que é uma trompeta, que é um saxofone, que é uma flauta, que pode ser, e é naturalmente um instrumento de uma importância muito grande e é tão bonito de interpretar como é o piano ou a guitarra. E é isso que neste momento estamos a tentar inverter de facto, no sentido de termos mais alunos de instrumentos de sopro para que possam alimentar a orquestra, que é uma das nossas maiores faltas agora na orquestra, de facto, é os instrumentos de sopro.
Muito bem. Uma orquestra como a vossa é certamente uma orquestra jovem e animada. Já me disse, pronto, que andaria à volta de 25 elementos?
Não, agora tem um pouco menos. Tem um pouco menos porque eles vão crescendo, depois por as suas atividades profissionais, caso, enfim.
Às vezes não são compatíveis.
Exato, então agora está na ordem dos 18 elementos. Então. E só para referir aqui um aspecto, a nossa orquestra começou com uma, em termos de formação do próprio repertório, com temas de banda, digamos assim. Embora fosse uma orquestra já com alguma eletrónica, o teclado, a bateria, as guitarras, mas nós durante alguns anos ouvíamos a orquestra ainda soava, aliás, como a maioria das orquestras que hoje existem, soa muito, ou seja, existem muitas orquestras que não é mais que são ligadas a bandas filarmónicas e que são alguns músicos que saem, alguns músicos que tocam na banda filarmónica, mas depois formam um grupo para ficar na orquestra. E esta orquestra acaba por soar muito a banda filarmónica, banda mais pequenina. E nós, aqui há 5, 6 anos, demos a volta à orquestra e deixou, foi um dos nossos objetivos, é isto não pode soar mais a banda. Tem que soar a orquestra. Por isso é que nós dizemos que é uma orquestra no estilo pop-rock. E hoje toca temas totalmente atuais do panorama da música ligeira, pop-rock, portuguesa, estrangeira. E penso que isso é um dos sucessos da orquestra, de facto, porque tem uma juventude muito grande à sua volta, mesmo em termos de audiência. Os jovens sabem que vêm aqui uma sonoridade diferente, até porque temos um conjunto de vocalistas que também se prestam a isso.
Vamos ouvi-los lá mais à frente, vai ser com o som da orquestra que vamos encerrar esta emissão de Conversas com Alma, mas vamos ainda antes disso, e ainda no âmbito da orquestra, falar de coisas complicadas. É complicado o financiamento de uma orquestra, isto quando falamos em compra ou reparação de instrumentos, de fardamentos, de deslocações, isto é uma fortuna, Fernando.
Sim, é. Nós aí temos que conhecer, temos um apoio muito forte da Junta Freguesia de Loures. É um apoio que já existe há 20 anos, desde que eu estou cá. Começou, e mesmo para além das administrações que, portanto, têm mudado, acabam por reconhecer esse trabalho e a importância da nossa orquestra. E eu diria mesmo, se não fosse o apoio que nós temos da Junta de Freguesia e depois também da Câmara Municipal de Loures, através do protocolo que temos, seria impossível a orquestra existir. Embora nós temos uma tónica que é o seguinte: o único profissional que existe na orquestra é o maestro. Nós não temos serviços de músicos contratados. E nós vimos muitas bandas filarmónicas aí que acabam, para manter a qualidade que têm, acabam por contratar músicos nas bandas militares, por exemplo. Nós não. Nunca pagámos a um músico para vir tocar na nossa orquestra. E temos, portanto, o único profissional, de facto, é o maestro. Mas acaba, enfim, falou por exemplo nas deslocações, temos até agora felizmente conseguido sempre corresponder a todos os convites, quer seja através do apoio da Câmara de Loures, através da cedência de transportes públicos, de transportes de autocarros, quer seja inclusive também através da Junta Freguesia de Loures, que também através do Regulamento de Apoio ao Associativismo, que foi aprovado há relativamente pouco tempo, e que permite também termos direito a uma verba para a contratação de transportes. E depois temos também, por vezes, a ajuda de algumas associações amigas que dispõem de autocarro, e nós, através do pagamento do motorista e do gasóleo, nos fica bastante barato e conseguimos gerir esta questão, de facto, dos transportes. Uhum. Que acaba por ser bastante um custo bastante elevado quando falamos, por exemplo, de convites para ir ao Porto ou para ir ao Algarve.
Uhum. Naturalmente são viagens longas e naturalmente com um custo mais elevado. Vamos continuar aqui na área musical para abordarmos agora o Grupo Coral. Foi, segundo creio, fundado em 2014, tem anda à volta de duas dezenas de elementos. Diria eu que este grupo coral anda há 8 anos em cantar, digo bem?
É verdade, sim senhores. Isto também foi, depois da orquestra e depois do teatro, temos a orquestra, a funcionar do teatro, eu dizia várias vezes, agora só falta o canto e a dança, dizia várias vezes, só falta o canto e a dança. E entretanto surgiu-me uma sócia, nessa altura em que, enfim, eu andava a ver como é que podemos formar aqui um grupo coral, e de repente aparece-me esta sócia a dizer: oh, Fernando, eu estava a cantar num coro, mas deixei em Lisboa, deixei de ter tempo, será que podemos formar aqui um coro na sociedade? Eu disse: sim, já, vamos formar já. Entretanto, trouxe-nos um maestro, apresentou-nos um maestro e fizemos um convite a algumas pessoas já que estavam a frequentar a sociedade e que eu sei que tinham jeito para cantar, e começámos um grupo muito pequeno, de 8, 9, 10 pessoas, que foi aumentando, enfim, e chegámos a ter o coro, já teve mais pessoas, as pessoas vão entrando, vão saindo, mas acaba, de facto, está à volta das 20 pessoas, e acontece uma coisa curiosa, porque temos pessoas de zonas tão dispares como Sintra, Torres Vedras, que se deslocam todas as semanas aqui para vir ensaiar e que estão dispostas depois a ir aos nossos concertos. Lisboa, temos muita gente de Lisboa também. Enfim, isto é, dá-nos algum orgulho também, porque é porque o reconhecimento da sociedade noutras paragens, as pessoas acabaram por vir e por gostarem de estar aqui connosco. Tivemos em 2020, no início da pandemia, em que, quando o coro se preparava para parar, tivemos a infelicidade que foi o maestro que começou connosco e que estava connosco, de falecer. Não foi pelo Covid, mas faleceu por outros motivos de saúde. Mas os elementos do coro não baixaram os braços, e em novembro de 2020 tínhamos já uma maestrina que está hoje connosco, uma pessoa também bastante, bastante ativa, uma jovem, e continua a mesma linha do coro, que é um bocado na música tradicional portuguesa, desde os cantos heroicos do Fernando Lopes Graça até espirituais negros, música africana e até temas, enfim, se calhar mais clássicos, como cantos litúrgicos, enfim, etc. Tem um repertório com isto bastante diversificado que permite, digamos, abranger vários públicos.
Muito bem, e já que eles andam há 8 anos em cantar, vamos ouvi-los agora, vamos apreciá-los. Aqui uma atuação sob a direção da maestrina
Sofia Gato.
Muito bem, vamos então ouvir.
Riu, riu, xiu, la guarda ribera, Dios guardo de lobo a nuestra cordera. Dios guardo de lobo a nuestra cordera.
Riu, riu, xiu, la guarda ribera.
Dios guardo de lobo
a nuestra cordera.
Dios guardo
de lobo a nuestra cordera.
Y lobo rabioso la quiso morder, mas Dios poderoso la supo defender. Quiso hacer que no pudiera pecar, ni un original esta virgen no tuviera.
Riu, riu, xiu, la guarda ribera,
Dios guardo
del lobo a nuestra cordera.
Dios guardo
del lobo a nuestra cordera.
Este que es nacido es el gran monarca, Cristo patriarca de carne vestido, hanos redimido con su hacer chiquito, aunque era infinito, finito se hiciera.
Río ni riuscío, la guarda ribera.
Dios guardó del
cerdo, del lobo a nuestra cordera.
Dios guardó
del cerdo, del lobo a nuestra cordera.
Muchas profecías lo han profetizado y aún en nuestros días lo hemos alcanzado. A Dios su manado vemos en el suelo y al hombre en el cielo porque le quisiera.
Río, 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 la guarda ribera.
Dios guardó del
lobo, del lobo a nuestra cordera.
Dios guardó del
lobo, del lobo a nuestra cordera.
Ora, depois de ouvirmos o Grupo Coral da Sociedade Filarmónica União Pinheirense, vamos, nesta conversa com o Fernando Lopes, o Presidente da Direção, abordar aqui a vertente desportiva. Ora, há karaté e há também ginástica. Esta vertente desportiva impunha-se, ou também foi uma sugestão dos sócios?
Foi também uma sugestão dos sócios. Em 1999, digamos, foi a primeira atividade que entrou aqui comigo. Tínhamos um grupo de karatecas que faziam o karaté aqui no estrenato, que entretanto fechou, e que passaram a fazer aqui numa escola do primeiro ciclo, mas o espaço era exíguo e propuseram-nos se não podiam vir para a sociedade. E sim, vieram e, digamos, o karaté está praticamente desde essa altura connosco, tal como a ginástica. Uhum. A ginástica não é uma ginástica competitiva, é uma ginástica de... é um misto de aeróbica, step e localizada. É um grupo de senhoras, porque os homens, para essas coisas, preferem outro tipo de ginástica. Uhum. Mas continuo, posso dizer que, por exemplo, há um grupo original que se mantém connosco desde essa altura, vir aqui à ginástica. E bem duas vezes por semana. E, enfim, não é uma ginástica competitiva, mas mantemos de facto este grupo de ginástica na sociedade. Depois ainda temos outra atividade que, enfim, há discussão se pode ser considerada desportiva ou não, mas que é considerada de forma desportiva, que é o hip-hop. Uhum. Que surgiu também através de alguns sócios que nos perguntaram: mas vocês não têm uma dança para os jovens? Tivemos durante algum tempo ballet, tivemos de facto durante algum tempo ballet, mas ballet passa por uma dificuldade que é de arranjar, neste meio aqui onde nós estamos, professores para essa área. E nós tivemos ballet durante quase 2 anos e a professora vinha de Cascais para aqui, a partir de uma altura deixou de ser incomportável. Bom, mas o hip-hop, de facto surgiu-nos aqui um grupo de pais que, enfim, não há nada para as crianças dançar, e tivemos aqui uma jovem que mora aqui de facto perto de nós, faz parte do grupo de hip-hop e que já tinha alguns grupos de umas outras associações, convidá-la e começámos com o hip-hop aqui na sociedade também, sendo que o hip-hop é considerado uma atividade desportiva, que eu não entendo muito bem, mas é certo que é. Digamos, temos estas três atividades desportivas e iremos iniciar uma muito brevemente. Pode ser considerado uma atividade desportiva, que é os Jogos Tradicionais Portugueses. Uhum. Este já foi diferente, não nos surgiu pessoas interessadas em desenvolver esta atividade. Surgiu-nos foi um grupo de pessoas ligadas a esta área e que se predispuseram a iniciar esta atividade dos Jogos Tradicionais Portugueses, com inscrição na Federação, inclusive, e tudo. E isto nasceu através de uma experiência que nós fizemos num evento que nós temos todos os anos, aliás, há 2 anos não fazemos, por causa da pandemia, mas vamos reiniciar este ano, que é a Feira Saloia, que é um evento durante 3 dias e que temos um cantinho reservado aos Jogos Tradicionais. Foi aí que nasceu o interesse neste grupo de pessoas para desenvolver a atividade aqui dentro e que, naturalmente, também vamos ter jovens e menos jovens a participarem nesta atividade desportiva também.
Muito bem. Fernando, para terminarmos esta nossa agradável conversa, consegue-me descrever os sonhos que tem nessa cabeça para o futuro da Sociedade Filarmónica União Pinheirense?
São muitos. Para já eu tenho que dizer, tenho que agradecer ao elenco diretivo que está comigo ao longo de alguns ao longo destes 20 anos, outros que entraram recentemente, que é uma direção de jovens, uns com mais disponibilidade de tempo, outros com menos disponibilidade, mas são presentes, e são pessoas com ideias muito vivas. E depois estas ideias fazem alimentar muitos sonhos, alguns que acabam por não se concretizar e outros concretizam-se, mas digamos, em termos de sonhos e de projetos assim a curto prazo, de facto, é a instalação de uma sala museológica na sociedade, que fala da história da sociedade, em que temos praticamente tudo já planeado, temos o espaço já disponível e tudo, e só ainda não foi inaugurado, enfim, por estes dois anos de semi-paragem que nós tivemos, mas é um espaço que vai falar da história da sociedade, da história local e um pouco também da cultura saloia que nós queremos manter viva. E pretendemos que este espaço seja um espaço, como devem ser todos os espaços expositivos, espaço vivo, em que ele próprio consiga também desenvolver algumas atividades, nomeadamente na discussão da cultura saloia. Outro dos sonhos, e esse é um sonho também, já vem connosco há alguns anos, que é podermos ter no nosso edifício, como ainda há pouco disse, nós estamos constantemente em obras, estamos sempre em melhoramentos, mas poder ter no nosso edifício completamente legalizado. Isto porque em 1978 ou 79 mexeu-se, havia o edifício de 1927 e fez obras de remodelação neste edifício, construindo duas aulas laterais, aumentando o edifício, substituindo os soalhos, substituindo o teto que era madeira por placa de cimento, enfim, etc. E fez-se um esboço muito bonito, como se fosse um projeto, enfim, etc. Mas talvez derivado às facilidades que se arranjaram ali a seguir ao 25 de Abril, este projeto nunca foi metido à Câmara. Ou seja, um dos nossos sonhos atualmente é ter este edifício completamente legalizado. Há abertura da Câmara Municipal de Louros para resolver esta questão. Temos um engenheiro amigo que pro bono está a trabalhar connosco, que já nos fez os desenhos todos. Faltam-nos agora os projetos de especialidade. E queremos ver se ainda durante este ano temos isto completamente legalizado. Isso é um sonho muito grande. O outro sonho, que é uma preocupação minha, enfim, da direção, que é ter sistema de alarme, de incêndio, instalado em todo o edifício SFUP, e ter também, embora temos, mas muito rudimentar, sistema de intrusão. Portanto, sendo que o sistema de intrusão não é obrigatório, mas o de incêndio é obrigatório. Mas ainda não foi concretizado, porque infelizmente temos uma instalação, instalações que não são pequenas, não são muito grandes, mas também não são pequenas, e ainda é um custo avultado. Esse é outro sonho que nós queremos concretizar. E depois, acima de tudo, é manter as atividades que nós temos e melhorá-las sempre do ponto de vista possível. Esse é um sonho que está sempre presente em nós.
Muito bem, Fernando Lopes, resta-me agradecer-lhe mais uma vez a sua disponibilidade para esta agradável conversa. Vamos terminar ouvindo a Orquestra da Sociedade Filarmónica União Pinheirense.
Se chama Orquestra Up.
Exatamente.
E eu há pouco esqueci-me de referir, o coro é Coros Up. Está o Up presente.
Há sempre a presença do Up. É uma marca da...
E temos outro grupo, que é o Sete Encanto. Pronto, fugiu ao Up, porque eles assim o entenderam. Mas tem um nome também... bonito, digamos assim.
Sim, senhor. Mais uma vez, muito obrigado. Nós vamos terminar então com ouvir a orquestra. Voltamos para a semana com outro tema e com outro convidado. Muito bom dia, bom domingo.
Obrigado.
Não me leves a mal, não. Mas não vais estragar o que está bom. toda a gente pergunta que bicho me mordeu. E eu respondo de ponta, amiga, este sou eu. Dormi direito e acordei bem no clima. E hoje eu canto porque eu saio por cima. Cada dia o seu mal, mas hoje dele não vejo um sinal. Quem não é do bem então chega, chega. Sai, 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 chega, chega. Só quero boa vibe. Chega, chega, sai, 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 chega, chega.
Não me leves a mal, não. Não me leves a mal, não. Mas não vais tragar o que está bom para mim. Não me leves a mal, não. Não me leves a mal, não. Mas não vais tragar o que está bom para mim.
Estás a ver quando acordas bem disposto? Mas nada, nada pode estragar o teu mood.
Não me leves a mal. Que eu estou bem, que eu estou bem. Não me leves a mal. Que eu estou bem, não me leves a mal, não. Não me leves a mal, não. Mas não vais estragar o que está bom para mim. Não me leves a mal, não. Não me leves a mal, não. Mas não vais estragar o que está bom para mim.
Conversas com alma, um olhar que atravessa a alma dos nossos convidados, um olhar sobre os seus sonhos, motivações e as suas escolhas, a sua obra, o seu legado que nos deixam e os caminhos que trilharam. Conversas com alma, um programa de Luís Filipe Silva, aqui na RLX Rádio Lisboa.